Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores criticam projeto que autoriza a venda de terras brasileiras para estrangeiros.
CDH começa a analisar sugestão popular que proíbe limitações na oferta de banda larga.
Luciavane defende a aprovação de proposta que reforça o caixa das Santas Casas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores criticaram em plenário o projeto que autoriza a venda de terras brasileiras para estrangeiros.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, já apresentou dois pedidos para que o assunto seja debatido na Comissão de Meio Ambiente e também na de Relações Exteriores. Os detalhes com o repórter Maurício De Sante.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, citou reportagem do jornal Valor Econômico, segundo a qual a Casa Civil da Presidência da República finalizou o projeto de lei que permite a compra e o arrendamento de terras brasileiras por estrangeiros sem limite de área. O texto impediria, no entanto, que cidadãos e empresas estrangeiros detenham juntos mais de 25% do território de um município. Mesmo assim, Jorge Viana considerou a ideia absurda.
O município de Altamira tem 159 mil quilômetros quadrados. Ora, 25% desse montante dá 35 mil quilômetros quadrados. A Bélgica tem 30 mil quilômetros quadrados. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados. É um abuso, é um absurdo. Eu não sei onde o nosso país vai parar nessa marcha da insensatez.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, também criticou a venda de terras para estrangeiros e a medida provisória 756 de 2016, que, segundo ele, permite a legalização de ocupações em áreas de preservação na região amazônica.
Faz mudanças graves na legislação agrária e abre a porta para a venda de terras para estrangeiros, mas também abre a porta para a legalização de grilagem, que é um problema que nós vivemos na Amazônia. Se essa medida provisória for aprovada aqui, está legalizada a grilagem em todo o país.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, rebateu o boato de que empresários estariam recebendo irregularmente o benefício do programa Bolsa Família.
Regina Souza explicou que a confusão ocorre porque alguns beneficiários têm o seu nome ligado ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, por presidirem associações comunitárias, de assentamentos ou sindicatos.
A senadora afirmou que estas pessoas estão sendo orientadas por assistentes sociais a renunciar aos cargos, deixando as comunidades sem representação.
Regina Souza fez um apelo para que a situação seja resolvida logo.
Eu faço um apelo ao governo, ao Ministério do Desenvolvimento Social, que veja isso, reveja isso, porque as pessoas não são empresárias. Eles têm CNPJ porque são dirigentes de entidade. São pessoas pobres, facilmente constatável que são pessoas que necessitam do Bolsa Família.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, cobrou mais visibilidade para o tema das doenças raras.
Ele afirmou que os pacientes sofrem com as limitações de médicos e especialistas e com a falta de centros de atendimento especializado.
Romário destacou a situação das pessoas com neuromielite óptica, doença que atinge 2 pessoas em cada 100 mil e não tem cura conhecida.
O senador enfatizou a importância da criação de centros de excelência capazes de orientar os procedimentos no Sistema Único de Saúde, o SUS.
São milhares de doenças raras em um país de proporções continentais. E a única solução para esse desafio é trabalhar em rede, usando as tecnologias de comunicação para multiplicar o alcance dos especialistas do SUS.
E a senadora Luciavânia, do PSB de Goiás, defendeu a aprovação do projeto que pode aliviar a situação financeira das Santas Casas de Misericórdia.
A proposta prevê que tanto as Santas Casas como outras instituições filantrópicas que atendem pelo SUS possam ser apoiadas por um programa de crédito especial subsidiado.
Luciavânia informou que no final de 2015, a dívida acumulada pelas Santas Casas atingiu R$ 21,5 bilhões.
Somente em 2015, ocorreram quase 40 mil demissões nesses hospitais filantrópicos. Nos últimos 5 anos, 218 hospitais encerraram suas atividades ou tiveram a gestão assumida por prefeituras locais. Ainda neste período, 11 mil leitos foram fechados e 8.300 foram desativados.
proibir limitações na oferta de banda larga fixa. Este é o objetivo de uma sugestão legislativa que acaba de se tornar um projeto de lei no Senado.
A ideia foi proposta no portal E-Cidadania, recebeu o apoio dos internautas e também o aval da Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Diniz.
A sugestão apresentada por Alessandro de Almeida, de Minas Gerais, ao portal E-Cidadania do Senado foi uma reação à notícia divulgada no ano passado de que as operadoras de internet e a Anatel discutiam a limitação no uso de dados em planos de internet banda larga fixa. O texto, que com a aprovação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado se transformou em um projeto de lei, proíbe expressamente o corte ou a diminuição da velocidade por consumo de dados nesses serviços. O relator da sugestão foi o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, que lembrou que entidades de defesa do consumidor têm cobrado das operadoras informações que justifiquem a adoção do modelo de franquias.
A possibilidade de interrupção inesperada do serviço, a queda na velocidade quando atingido o limite de franquia e a dificuldade de avaliar o real consumo de dados podem configurar a violação ao Código de Defesa do Consumidor. Conforme alertado pelos órgãos de defesa do consumidor, as prestadoras não apresentam embasamento fático devidamente comprovado que justifique tal alteração e que demonstre que ela estimularia alguma melhoria na qualidade do serviço prestado.
Medeiros lembrou que já existem iniciativas de parlamentares com teor parecido, como o projeto do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, aprovado em março pelo Senado, mas ressaltou a importância da participação popular por meio do portal E-Cidadania.
O portal E-Cidadania permite que qualquer pessoa apresente uma ideia de projeto de lei e a submeta à avaliação dos internautas.
Se num prazo de 4 meses a proposta receber mais de 20 mil apoios, ela vira sugestão legislativa para ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.
O endereço para apresentar ideias de projetos de lei é o www.senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu a redução da taxa de juros dos empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.
Ele explicou que com a redução do montante repassado ao Nordeste pela União e com a grave crise econômica que atinge a região, não há por que o governo desestimular investimentos via iniciativa privada, mantendo juros incompatíveis com a realidade.
Veja que já registramos, por exemplo, nos últimos 3 anos, uma queda maior do PIB na região proporcionalmente. Há um estudo recente que indica uma média de queda de 4,3% do PIB, ou seja, superior à média nacional. O desemprego em alta, a renda familiar encolheu de maneira significativa e as próprias vendas do comércio despencaram nesses últimos 2 anos em quase 20%.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve analisar em breve um projeto que muda a forma de cálculo do ITR, o Imposto Territorial Rural.
Se for aprovada, a proposta pode seguir para análise da Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O cálculo do ITR, Imposto Territorial Rural, exclui da área do imóvel as partes de preservação permanente e de reserva legal, as que não se prestam à agropecuária e aquelas declaradas como de interesse para a proteção dos ecossistemas. Essas informações devem constar do Ato Declaratório Ambiental, ADA, que é um registro feito pelo proprietário junto ao IBAMA. Acontece que o Código Florestal de 2012 trouxe outro instrumento para a definição das áreas de preservação, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. O ex-senador Donizete Nogueira, de Tocantins, propôs a substituição do ADA pelo CAR para o cálculo do Imposto Territorial Rural. A iniciativa já foi aprovada nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente. Lazier Martins, senador do PSD do Rio Grande do Sul, foi o relator da proposta na Comissão de Agricultura. Ele afirmou que a troca deve ser vantajosa para os produtores rurais.
Como se trata de medida facultativa, ou seja, o produtor rural só a adotará caso lhe seja conveniente, entende-se que o PLS representa a ampliação de oportunidade para o produtor rural implementar sua condição subjetiva para obter a redução do seu pagamento do ITR.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.